I'm turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 35.
Eu abro hoje no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E o título desta manhã é A Biografia de uma Alma. E nos versículos que analisaremos na última parte deste primeiro capítulo do Evangelho de João, nós estamos, como vocês sabem, fazendo uma série de estudos no Evangelho de João. E esta passagem, de fato, inclui muitas das coisas que nós podemos identificar na ocasião da conversão a Cristo. Vemos os primeiros discípulos comprometidos com Cristo, sua resposta a eles e suas palavras a eles. E este é um estudo maravilhoso e começaremos com o versículo 35. Bom, este era o terceiro dia de 4 dias especialmente registrados pelo apóstolo João bem no começo do ministério de Cristo. O apóstolo João tinha aqui registrado o testemunho de João Batista em relação a Jesus Cristo e falado do batismo de Cristo por João Batista. E agora ele menciona outra vez, vamos agora para o versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E nós já consideramos esta grande afirmação. E sabemos que um dos discípulos é André e o outro é provavelmente o apóstolo João, o próprio apóstolo João. Ele nunca se nomeia no Evangelho de João. Quando ele quer referir-se a si no Evangelho, ele sempre encontra uma maneira de fazê-lo, de maneira que não há necessidade de usar seu nome. E ele certamente teria nomeado outro discípulo se não fosse ele, e há uma dica especial na passagem a qual veremos em tempo devido. Até mesmo o momento em que João fornece a hora em que o encontro aconteceu. Então, isso foi escrito por uma testemunha e é fácil concluir que João era o outro discípulo, aquele que não foi nomeado. E o versículo 37... E os dois discípulos ouviram-no dizer e seguiram a Jesus. Eles ouviram as palavras de João Batista, que como que uma instrução, quando ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, para que eles parassem então de segui-lo e começassem a seguir a Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso nos leva ao nosso primeiro tópico, e teremos um bom número de tópicos hoje. Em coisas que refletem a nossa própria experiência espiritual. E a primeira delas é a impressionante surpresa, e eu gostaria que vocês tentassem imaginar isso e pensar nisso. Possivelmente, essa foi a segunda vez que eles ouviram essa grande exclamação: Eis o Cordeiro de Deus. Quando nós lemos, sim, nós entendemos, mas isso não causa uma impressão como teria causado a eles. Aqueles dois discípulos, obviamente, eram judeus piedosos. Havia tantos filhos de Israel no Novo Testamento que não eram crentes sérios. Eles adoravam, cultuavam de acordo com as suas cerimônias judaicas. E eles pensavam que eram servos e seguidores de Cristo, mas eles não prestavam atenção às profecias, às grandes promessas do Velho Testamento. Eles não sentiam necessidade de um Messias, de alguém que pagaria os pecados, alguém que seria o Salvador. Eles não estavam prestando atenção aos livros de Moisés, às sombras, aos tipos, e em seguida os livros proféticos que falam do Salvador que viriam, eles não estavam esperando esse, mas alguns estavam. E entre eles estavam esses discípulos. Eles eram seguidores de João, porque João descreve a si mesmo como o precursor, aquela voz clamando no deserto, anunciando a vinda do Messias. Ele estava próximo. E isso toma a atenção deles. Eles criam naquelas passagens do Velho Testamento. Eles criam que os tipos e as sombras, os sacrifícios do Velho Testamento apontavam aquele que viria, que iria cumprir todas aquelas cerimônias e que iria de alguma forma tirar o pecado. Eles, por assim dizer, meio que criam e entendiam as grandes dicas dadas na Bíblia, como por exemplo em Isaías 53, o servo sofredor, aquele que viria e sofreria por pecadores. Então, quando eles ouvem João dizendo, vejam o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, aquele que cumpre as tipologias antigas, aquele Cordeiro que foi morto, assado e comido por todas as famílias de Israel no tempo do Êxodo, e as casas que tinham o sangue do Cordeiro eram poupadas do julgamento do anjo vingador sobre os primogênitos do Egito. E eles estariam sob aquele sangue, protegidos. E então João diz, eis aqui aquele de cujas profecias mencionavam, aquele cordeiro morto todos os dias, de manhã e de noite, por séculos, nos rituais judeus, primeiro no tabernáculo e depois no templo, como expiação, como uma oferta de cheiro suave, um que viria e sofreria o castigo do pecado e então ofereceria sua própria justiça e retidão perfeitas para fazer expiação por nós. E João diz, ele aqui, um homem cumprirá tudo isso. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Isaías 53, aquele que seria levado como um cordeiro a um matadouro, a mesma pessoa que é o servo sofredor, em outros capítulos de Isaías também, que sofreria por pecadores e compraria a redenção. E João diria, eu sou seu precursor e veja agora, ele dizia àqueles dois discípulos dele, André e sem dúvida João, eis o Cordeiro de Deus, e eles ficaram impressionados. E isso é muito mais, algo mais grandioso do que quando alguém vê uma grande celebridade na rua e a pessoa diz, lá está aquela pessoa famosa, a pessoa da qual eu ouvi tantas vezes, ou a pessoa a qual eu vi na televisão. Muitas pessoas podem ser tolas ao ver essas celebridades, mas aqui não. Era o Cordeiro de Deus, aquele profetizado e retratado nos tipos, sombras, cerimônias, a esperança de Israel. Lá estava ele. Mas sim, André e João pensavam, mas ele é um homem comum? Ele está vestido com roupas relativamente pobres? Certamente, ele é o Cordeiro de Deus que será aquele que livrará Israel. Eles tiveram as suas mentes ocupadas com algumas falsas doutrinas que o clérigo judeu estava ensinando naqueles dias, dizendo, quando o Messias vier, ele será um Messias nacional, um Messias político que nos livrará dos romanos, alguém que tornará este país grandioso e notável outra vez. Ele será grande, ele será nobre, ele será significante, um grande líder militar talvez, mas certamente um líder político. Mas lá estava ele, aquele sem guarda-costas, sem oficiais de Estado, ele estava ali sozinho, vestido em roupas comuns. Ele é um galileu, ele está vestido como um galileu. Como poderia ser ele o Messias? Eles tiveram algumas dúvidas, mas João estava apontando para eles. E João havia visto algo impressionante, divino. Ele havia visto o Espírito Santo. incorporado em forma de uma pomba, descendo até a cabeça de Cristo no seu batismo. Eles confiavam em João Batista. Ele não fazia milagres, mas ele era um pregador impressionante. E ele tinha tanto poder, e ele vivia no deserto, e eles creram nele e no seu conhecimento da Escritura, que era tanto, e a sua unção da parte de Deus. Ele era o predecessor profetizado, apontando para Jesus de Nazaré, o Messias, e isso foi um choque. Eles ficaram impressionados. Eles ficaram com suas dúvidas, mas ao mesmo tempo eles creram naquela afirmação de João, com suas mentes e corações. Então, se nós apenas pudéssemos sentir, imaginar como eles se sentiram. Cristo ainda não era famoso, não lá, mas ele era famoso na Bíblia, nas profecias. Eles não haviam visto nunca nenhuma pessoa significante, e agora eles estavam vendo o Salvador do mundo. E João, com toda probabilidade, teria dito aquelas palavras dramáticas: "Eis o Cordeiro de Deus", com uma voz trêmula. Aquele homem tão poderoso, de certa forma sobrepujado por emoções, a tremenda natureza daquilo que ele estava dizendo a eles, e eles então seguiram a Cristo. Mas a surpresa, então, com surpresa, mas eu queria começar com isso, porque isso também acontece conosco, amigos. Você se lembra? Na sua caminhada com Cristo, você foi convertido a Cristo, você teve aquela grande experiência. Você se lembra a primeira vez em que, por assim dizer, a ficha caiu em sua mente e você ouviu e o Espírito Santo operou na sua mente, em coração, e você entendeu que isso era verdade? Você lembra desse primeiro momento em que você entendeu que há reconciliação com Deus? A salvação à disposição. Há um Salvador que veio dos céus para a terra e morreu na cruz do Calvário para sofrer o castigo do meu pecado. E de repente você percebeu, como se você nunca tivesse ouvido isso antes, como se isso não tivesse sido real para você antes. E não era, de fato. Salvação, vida nova, o perdão dos meus pecados, caminhando com Deus, conhecendo-o, tendo acesso a Ele em oração, tendo a certeza do céu, pertencendo a Ele, tendo a Cristo como meu. Essas coisas eram novas, eram novidades e impressionantes também. Você sempre tinha sido distante antes, nunca havia acreditado em coisas antes, sempre mantendo-se longe de Deus e de Cristo. Você jamais poderia ter se imaginado como um crente, mas que surpresa quando seus olhos foram abertos e você pela primeira vez percebeu, dizendo: isso é possível, isso é verdade, isso é real. E então você ficou surpreso. Eis o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. E eles olharam e se sentiram compelidos a segui-lo. Mas isso reflete, de certa forma, a nossa própria experiência de conversão. Então agora gostaria de levá-los ao versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam... versículo 37. Os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Esse é o meu segundo tópico. E aqui temos o motivo essencial. Ele dizia: o que buscais? O que vocês querem? Era uma pergunta, na verdade, de sondagem. Jesus dizendo: por que vocês estão me seguindo? O que vocês querem falar comigo? A pergunta quase que parece dizer: vocês estão buscando perdão? Vocês estão buscando o Messias? Vocês estão apenas interessados? O que é que vocês querem? E o que eles queriam era segui-lo e ser seus discípulos e aprender. E a maneira de dizer isto é dizendo a ele: Rabi, onde moras? Era como alguém pedindo para ser convidado. E é claro que ele disse a eles: vinde e vede. Mas que buscais? Essa é a pergunta vital. É preciso um motivo para se aproximar de Cristo. Agora, você vem até nós com qualquer motivo que você queira. Ah, eu gostaria de falar com esses cristãos. Eu gostaria de falar com alguém. Eu gostaria de ter uma ideia boa, uma ideia intelectual boa sobre a fé e sobre Deus. Isso é bom. Nós tentaremos responder a todas as suas perguntas e fazer o que pudermos. Mas se de fato você quer se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo, é preciso que você tenha um motivo correto. Aproxime-se de nós por qualquer motivo. Venha a um culto. Mas se você quer que Deus escute a sua oração ou o seu clamor, é preciso que você tenha um motivo real. O que você está buscando? Você só se aproxima de Deus se você quiser perdão, se você quiser vida, se você quiser entendimento, se você quiser sua ajuda. Tenha cuidado com os seus motivos. Eu não quero isso. Eu não quero salvação. Eu não quero uma vida nova. Eu não quero um perdão total. Eu não quero a graça. Eu só quero uma ajuda. Eu irei até Jesus se ele me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu não sou tão ruim. Eu tenho minhas qualidades. Eu só preciso de 20% de ajuda. Não venha, não vá até Cristo. Ele só está apenas disponível se você tiver ido a Ele, porque você precisa de 100% de ajuda. Você precisa de ajuda, de seu perdão, porque você está perdido, está sob sua condenação, e porque Ele é um Salvador que pode te perdoar. A pergunta, de fato, é de tremenda importância. E aqueles dois discípulos, então, foram perguntados por Jesus: o que buscais? O que está em sua mente? E você, então, só pode ir até Cristo com um senso de necessidade. Você só pode se chegar a Jesus Cristo humildemente. Você só pode se chegar a Ele como alguém que é indigno, que sabe que precisa de sua salvação dada gratuitamente, vida nova, e então ser colocado na estrada que leva ao céu. O que buscais? Essa é uma pergunta importante. E eles disseram a ele: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Foi a última vez no registro da Escritura que eles o chamariam mestre. Para sempre depois disso, em todos os outros evangelhos, eles o chamam de Senhor. Mestre é apenas algo respeitoso, mas quando eles tiveram esse encontro com Cristo, ele seria o seu Senhor, aquele que governaria suas vidas. Onde moras? Versículo 39, o qual nos leva ao próximo tópico, e este será o terceiro deles, a evidência da fé. Versículo 39, ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Não nos é dito onde, se era apenas uma hospedaria, ou se ele estava habitando com uma pessoa crente. Não sabemos. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Bom, nós não podemos dizer precisamente quando foi isso, porque poderia ser de acordo com a maneira romana de calcular o tempo, ou a maneira judaica, que poderia ser tanto 10 da manhã ou 4 da tarde. Eu suspeito que era às 10 da manhã, e eles passaram todo o dia com ele, ao invés de 4 da tarde, onde eles teriam apenas um pouco, algumas horas. Mas isso é apenas minha especulação, pois já era quase a hora décima. Aqui temos um relato de uma testemunha. Por isso você vê o outro discípulo, além de André, deve ser João. Versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Ele primeiro, depois desta longa sessão com Cristo, passando esse tempo com ele, este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Isso é algo impressionante dizer. Ele teria dito: eu tenho certeza que é ele. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, o ungido de Deus. Então ele foi até a Simão e lhe anunciou que eles tinham encontrado a Cristo, aquele profetizado nos livros de Moisés, nos tipos, nas sombras, aquele profetizado pelos profetas. Ah, se você pudesse falar com ele, você saberia que ele tem tanta autoridade, tanta profundidade de conhecimento, e o seu comportamento, o seu posicionamento, ele é tão cheio de benignidade e amor, ele é tão profundo, ele é apenas, as suas roupas são apenas as de um galileu, ele se veste de maneira simples, não era aquilo que esperávamos, mas João Batista apontou para ele e nós provamos que isso é verdade. Mas ele estava tão preocupado com seu irmão Pedro, ele nunca havia tido uma percepção como essa antes, e ele nunca havia tido essa percepção, e porque isso era tão importante para ele, ele deveria compartilhar isso, e isso é uma evidência da fé. Você verdadeiramente, quando você encontra Cristo, você precisa testemunhar dele. Que tragédia pensar que em pouco tempo nós tendemos a perder essa preocupação de que outros conheçam a Cristo. Mas esse é um dos grandes sinais da nova fé, da fé recentemente descoberta em Cristo. Ele diz: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então vamos ao próximo tópico, está no versículo 42. Eu lerei o versículo primeiro. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra, uma rocha. Mas este versículo 42, que é o quarto tópico, um novo nome. Bom, não somos todos nós que recebemos nomes novos quando nos tornamos crentes em Cristo, mas nós de fato recebemos aquilo que o novo nome retrata. Ele o levou a Jesus e ele então teve um novo nome, uma nova natureza, o seu novo caráter. Um pouco disso dado de uma vez e muito disso foi dado a ele durante toda a vida. E quando nós nos achegamos a Cristo, nós somos completamente convertidos, mas então há um desenvolvimento no caráter e na nossa substância e no nosso entendimento e em comunhão, em utilidade a Cristo. Ele o levou a Cristo. E há uma frase maravilhosa aqui que diz: e quando Cristo o olhou, e olhando Jesus para ele, e a ideia no grego é intensamente, o que Cristo precisava saber sobre Pedro que ele já não soubesse? Ele é Deus? Ele era Deus assim como homem? Ele conhece todas as coisas? Sim, mas essa foi uma experiência interessante a Cristo, se eu puder colocar nessas palavras. Cristo Jesus, o Senhor, que conhecia Pedro desde a eternidade passada, embora Pedro não soubesse, mas Cristo Jesus, que conhecia a Pedro, que colocou o seu amor sobre Pedro antes de o mundo existir, que conhecia a sua vida, a história de sua vida, que sabia que pessoa ele seria no começo, que tropeçaria, que teria suas fraquezas e também suas forças. Ele sabia o que ele faria com ele, ele sabia como ele o tornaria forte e firme à medida que a vida passasse, ele sabia que ele o tornaria de fato, uma pedra, não um alicerce da Igreja Cristã e o primeiro Papa, como a Igreja Católica muito tolamente tenta argumentar, mas ele sabia que ele o tornaria muito mais forte do que ele já havia sido, e uma pessoa de convicção, de resolução, de coragem, durante toda a sua vida, até sofrer a morte de um mártir. Cristo havia amado a Pedro, que era indigno daquele amor, assim como nós. Não obstante, ele o amou com um amor imensurável desde antes de o mundo existir. Mas agora, ele o via pela primeira vez através de olhos humanos. Eu não fico surpreso de ler que Cristo olhasse tão intensamente para ele, porque era uma nova experiência, até mesmo para Deus homem Jesus Cristo, vê-lo como um homem o vê. Mas ele também olhou para ele, este olhar que comunicava amor, propriedade, possessão. Mas aquilo que ele disse é que realmente vale. Ele disse: Tu és Simão. O nome Simão não significava muito, simplesmente significava ouça, escute. Eu estou escutando. Então, se você tivesse o nome de Simão naqueles dias, seu nome dizia: Eu estou escutando. Jonas, o nome de seu pai, ele diria: Tu és Simão, filho de Jonas. O meu único sentimento, de fato, é que André não havia apresentado Pedro pelo nome e Cristo estava usando a sua sabedoria divina. Isso pode não estar certo, mas eu creio que foi isso que aconteceu. Então, Simão significa estou ouvindo, e Jonas significa pomba. Então, o pai é um nome belo, mas não era um nome tremendamente ousado. Pomba é um pássaro temeroso, mas isso conta em relação àquilo que Cristo diria: Tu serás chamado Cefas. Este é um nome aramaico. E a tradução grega é Petros. E em aramaico e em grego significa a mesma coisa: pedra, rocha, algo firme, algo forte. Tu serás chamado Cefas, Petros, Pedro, forte, uma pedra. Que quer dizer, diz João, Pedro, uma pedra. Ele teria um novo caráter. E quando nós somos salvos, recebemos uma nova vida, um novo caráter, e esse caráter nos aprofunda e se fortalece à medida que passam os anos. Nunca se conforme ao mundo. Diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12: Não sejais conformados com este mundo, porque se você se tornar um crente mundano, e os entretenimentos do mundo, sendo a sua vida regrada e dominada pela música do mundo e por todas essas coisas, você se tornará um mundano e uma pessoa cobiçosa, você será conformado ao mundo. E o caráter que sempre se aprofunda, dado por Cristo, não continuará a se aprofundar. Você será como um mundano, conformado ao mundo, você desenvolverá cada vez mais as características de um mundano. Fique longe do mundo e aquilo que Cristo te projetou para ser, se você se afastar do mundo, você crescerá. E é bom ser um pastor já idoso, porque você vê inúmeras pessoas que têm todas as evidências deste caráter cristão que está sempre crescendo, aprofundado em sua força e afeições e sensibilidades e capacidades, a comunhão com Cristo, a certeza das doutrinas de Cristo, as experiências dessas pessoas, de orações respondidas. Bem, Pedro recebeu um pouco disso logo, imediatamente, e outras coisas se desenvolveram à medida que os anos passaram. E este era o meu quarto tópico, um novo nome, um novo caráter. Mas veja o versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia. Mas parece que, se nós lermos corretamente, um pouco antes de ele ir, ele achou a Filipe, outro discípulo, outro que seria discípulo, e ele disse-lhe imediatamente: segue-me. Bom, agora, Filipe estava em ele era de Betsaida, então era no começo da jornada à Galiléia, um pouco antes de Cristo partir. Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem escreveu na lei, Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, o meu quinto tópico aqui é luz na palavra. Nós já passamos por isso de certa maneira no texto, mas aqui está bem afirmado. Filipe diz, então: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e além das leis, da lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele é o Messias, um filho de um homem, de José, mas ele é o Messias. Então, Filipe o apresenta assim a Natanael. E é um comentário bem, bem revelador. Eu comecei essa mensagem dizendo que a maioria dos judeus não pensavam assim naquela época. Eles não estavam lendo os livros de Moisés e vendo a Cristo neles. Mas Filipe e também Natanael eram pessoas, de certa forma, esclarecidas. Eles ainda liam aqueles livros em rolos, mas eles ainda os liam vendo a Cristo. E quando eles liam as profecias, eles viam a Cristo, eles tinham luz. E é isso que nós recebemos quando nos achegamos a Cristo. É algo maravilhoso começar a ver as Escrituras, a entender, a ver as doutrinas, entendê-las. A doutrina da depravação do homem. Você, de repente, a vê na Bíblia. Você vê, este é o ensino da Escritura. As doutrinas de Cristo. Elas lançam tanta luz nas pessoas, tantas descobertas que nós fazemos. A maravilha da Bíblia é que Cristo está em todo lugar e ele é o grande cabo que percorre toda a Bíblia, do começo ao fim. Bom, Filipe e Natanael já eram crentes, eles esperavam a Cristo e eles o creram nele e eles tinham aquela luz. Mas então, Natanael, no versículo 46, disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não acho que ele estava de alguma forma dizendo algo crítico de Nazaré. Muitas pessoas o faziam. Era um lugar obscuro, um lugar de certa forma insignificante para muitas pessoas. Mas o que ele teria dito é algo como: Cristo vem de Nazaré? A partir da Escritura? Isso não parece ser a situação, mas de fato a Bíblia não diz isso, mas eles não sabiam que Jesus não vinha de fato de Nazaré, porque ele nasceu em Belém, e Filipe parecia não saber dessa resposta ainda, e ele disse: vem e vê, se você ouvir, todas as suas dúvidas serão respondidas, esclarecidas. Então, versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Bom, é possível ver aqui a maioria dos israelitas, como eu continuo dizendo, eles não estavam esperando o Messias. Eles faziam os rituais, eles tinham orgulho de si próprios, eles pensavam que porque eles eram judeus e porque eles guardavam a lei cerimonial, eles eram pessoas espiritualmente em bom estado, eles não viam seu pecado, não sentiam necessidade de um salvador, eles eram hipócritas, eles não viviam de acordo com os mandamentos e ainda assim eles pensavam que tinham uma situação boa diante de Deus, mas lá estava um homem e Cristo sabia disso antes de falar com ele e ele disse, eis aqui um homem que é um homem sincero, um crente verdadeiro nas promessas de que o Messias viria, aquele que vive diante de Deus em sinceridade. Jesus de Nazaré olhou para ele e identificou isso. E ele disse, em outras palavras, eu vejo, você é uma pessoa sincera, você crê nas coisas que você lê, você é humilde diante do Senhor, você de fato se arrepende de coração, você luta para evitar o pecado, você anseia pela vinda do Messias, você crê no perdão de Deus. E Natanael ficou impressionado. Pensou, ele sabe sobre mim, ele sabe que eu estou ansioso por essas coisas e que realmente levo isso a sério. Então, versículo 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Quem te contou? Não como, mas de onde vem o teu conhecimento? Felipe te disse alguma coisa sobre mim? Então o Senhor Jesus Cristo vai além e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu fazendo o seu devocional, por assim dizer, estando tu debaixo da figueira, que era o lugar que ele normalmente fazia isso, e lá ele tinha talvez o seu rolo aberto, lendo as escrituras e de joelhos orando, por assim dizer. Jesus Cristo disse, eu te vi. Então, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É o Salmo 2 que fala do Filho de Deus, aquele que iria redimir a Israel, o Rei de Israel. E Natanael então disse, tu és divino, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus, né, disse, como vimos, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Rabi, e foi a última vez que Natanael o chamaria de Rabi. E Natanael é bem provavelmente a mesma pessoa nomeada nos evangelhos sinópticos como Bartolomeu. E ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E este é o meu tópico final, e eu já estou me aproximando do fim. E Jesus respondeu e lhe disse, porque eu te disse, vite debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. É a promessa de ver coisas ainda mais grandiosas. E este é o meu sexto tópico, a promessa de coisas maiores. Jesus disse, verás coisas maiores. Deixe-me chamar sua atenção a algo neste último versículo, ou versículo 51, na verdade. E disse-lhe, na verdade... Ou, se você preferir, eu te asseguro de maneira bem certa e solene. Amém e amém. Na verdade, a coisa mais importante e memorável estava prestes a ser dita. Eu vos digo, sim, foi dito a quem? A vós. Isso é plural. Você sabe que a versão King James é bem cuidadosa nisso. Ele disse a ele, singular, a Natanael, mas o que ele disse foi dito a Filipe também e aos outros que estivessem lá também. Primeiro a eles e, por extensão, a nós. Porque Cristo agora muda do singular para o plural. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Vós vereis. Dois plurais na sentença. E agora você sabe que a nossa versão King James tem muito cuidado com isso. E se você não sabe isso, você deveria saber. Essa palavra pequenininha que diz vós na língua inglesa tem sido usada na língua inglesa em diferentes épocas, tanto para plural e singular, mas na Bíblia King James, os tradutores são muito cuidadosos e é um padrão em que ela é usada apenas para o plural. Então vocês sabem se o grego é plural, que está falando a um número de pessoas. Você sabe a velha regra, todos os pronomes pessoais que começam com T são singulares, isso no inglês, assim como tu, ti e teu, mas no caso na língua inglesa. E os pronomes pessoais que começam com Y na língua inglesa são plurais, como vós e vos e vosso. Então isso é o plural. Então temos o plural indicado aqui. E isso é muito importante. Na verdade, vos digo a todos vós, a todo o meu povo, a Filipe, a Natanael e a qualquer outra pessoa e a todos nós, que daqui em diante vereis, isso é vós, todos nós, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão mais e mais. Vocês tiveram uma grande surpresa, mas é possível que conhecer a Deus, e este era o nosso primeiro tópico, de que Cristo é o Salvador. Vocês receberam um motivo essencial, principal, pelo Espírito Santo. Eu preciso dos meus pecados serem perdoados. Eu preciso de nova vida. Vocês creram. Vocês mostraram a evidência da fé. E depois tiveram o desejo de contar, de testemunhar aos outros de Jesus. Eu preciso falar para as outras pessoas, isso é evidência de fé. Vocês receberam um novo nome, não literalmente, mas tiveram a nova natureza dada a vocês. Tiveram luz em relação à palavra de Deus. Nós vemos Cristo na palavra de Deus agora e todas as doutrinas fazendo descobertas constantes das doutrinas. E agora vocês têm a promessa das grandes coisas, as grandes coisas que eles viram. Eles estavam com Cristo, eles viram o seu conhecimento infinito, eles viram que ele podia ler os pensamentos das pessoas ao seu redor, eles viram os seus milagres, eles o viram indo à cruz do Calvário, eles viram um grande ato de reconciliação, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, tomados da experiência do sonho de Jacó, eles viram um grande ato de reconciliação. Eles viram o Senhor ressurreto, a ascensão de Cristo. Eles viram coisas maravilhosas. A maioria deles sofreu martírio. Eles foram para a glória e eles viram a coisa maior, melhor que alguém poderia imaginar. E é o mesmo conosco. Quando nós somos salvos, nós entramos numa jornada de descobertas, nós recebemos respostas de oração, nós vemos tanta ajuda vinda a nós, tantas coisas nas Escrituras, recebemos tanta certeza e bênçãos, e um dia nós o veremos. Então temos a promessa: vocês todos verão coisas maiores.